Bem-vindos e bem-vindas a Barros Cash, nosso podcast semanal que tem como objetivo ajudar empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil com assuntos relevantes e estratégicos sobre o mundo dos negócios. E essa semana nós teremos três pessoas especiais neste podcast falando sobre humanização quando a tecnologia é implacável. Convido você a ouvir agora Ana Altina, que é de Edma Nascimento, e Valdemar Barros. Bom podcast!
Professora Edma e Altina, é maravilhoso a gente poder, num momento como esse, de pandemia, tratar um tema tão importante que afeta diretamente as organizações num período em que é necessário que se recomece para transformar. Isso envolve diferentes setores e passa pelas pessoas. Daí a importância do tema, professora, que estará trazendo atenção para todos nós, humanização na implacável era da transformação digital. Quão vital é que a gente possa, de fato, fazer diferença na nossa trajetória como gente, procurando fazer o nosso melhor para a nossa atuação gerar crescimento sustentável. Como é que você está vendo nesse período de pandemias? O que é determinante? Que tipo de cuidado se deve ter nas organizações para, de fato, ter sucesso?
Meus queridos audientes, muito boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui, junto com a Fundação do Cabral e a Barros Soluções, num momento extremamente importante para todos os líderes que estão interessados em sair da pandemia, mas transformando. E a grande questão nas organizações, onde eu já estou presencialmente há 2 meses, a grande questão é o que a gente vai fazer para se reinovar, se reinventar, que é a própria transformação digital. Transformação digital não é tecnologia, não é o uso de plataforma apenas. Transformação digital começa quando eu digo assim, o que eu faço para inovar o meu negócio? E o que eu faço para me reinventar? A partir daí, eu vou escolher plataformas, tecnologias à disposição para reduzir o meu tempo tático operacional, com certeza absoluta, da transformação de dados em informações, informações em conhecimento e conhecimento usado para inteligência estratégica, né? Mas ter mais tempo para o estratégico. E a coisa que mais me impressiona, está me impressionando dentro das organizações onde eu estou presencialmente há 2 meses, são 2 coisas. 2 pontos, 2 tópicos que os futuristas, principalmente Peter Drucker, Alvin Toffler e Peter Senge, vêm falando. E eu vou inserir aí também a Margaret Whitley, que além de futurista, escreve muito sobre liderança, né? Então, 2 tópicos que eles vinham falando há bastante tempo, que a liderança precisaria trabalhar. O primeiro é o perigo de perseguir certeza e controle. Todos nós viemos nas organizações fazendo isso, certeza absoluta, a partir do planejamento estratégico, a partir de uma matriz qualquer que eu estou fazendo, a partir do 5 Years Plan, a partir do BSC, não importa, né? E o líder com essas rédeas na mão e todo dia dizendo, pode fazer, não pode fazer, fulano hoje faça aquilo, área tal, faça aquilo. Queridos, não dá mais. Isso é um perigo. Não temos mais certeza alguma, como diz o grande filósofo que inspirou tudo isso, né? Edgar Morin. A única certeza que teremos nesse mundo, antes e depois da pandemia, a pandemia é só um marco, é que viveremos eternamente a incerteza. Então, você achar que tem certeza de tudo e você achar que tem o controle de tudo nas mãos é um perigo. Sabe onde é que você vai estar para não cair nesse erro? Junto com a sua equipe, todos os dias perguntando qual é a novidade do cenário, qual é a nova tendência, que soluções nós temos para isso. E essa equipe, ela está representando todos os processos da sua organização, e cada um de um ângulo diferente vem trazendo conhecimento, vem trazendo dados, informação, e dali sai uma decisão inequivocamente acertada e rápida. E você apenas está no papel de facilitador. Apenas, e é muito difícil, porque para isso você precisa ser uma pessoa vulnerável. Vulnerável significa ousado, forte, para dizer isso eu não sei, para pedir ajuda, para confiar. Eu gosto de uma frase do James Coates, do Graham Posner, no livro Credibilidade, quando eles dizem assim, confiar é a recíproca de ser confiável. E no mundo de hoje, ninguém confia em si mesmo. E eu vou confiar no outro quanto eu confio em mim. Então, eu não vou confiar. E o líder precisa confiar. O segundo ponto, Valdemar e Altino, que me chama muita atenção nesse momento, estou vendo dentro das organizações, é assim, uma época de pressão constante para conformidade e para o fingimento, para o faz de conta. Não está tudo bem quando todo mundo está vendo que não está bem. Não existe mais espaço para isso. Antigamente se fazia isso, mesmo todo mundo sabendo que não era verdade, e o líder apenas continuava ali fazendo cara de paisagem. Hoje ele perde totalmente a credibilidade. E isso faz com que se gere na organização medo e angústia. Então, amigos, eu tenho tratado o tempo todo medo e angústia coletiva que travam a organização, que impedem os processos de criatividade, inovação e reinvenção organizacional. Chega, o líder tem que ser honesto, sincero, verdadeiro, transparente. É um líder que faz uma liderança baseada em valores e na conectividade, relações claras. Por isso, na nossa palestra, nós estamos iniciando com o tema humanização da implacável era da transformação digital. Humanizar é se conectar, é ter relações rígidas, verdadeiras, sinceras, baseadas em valores. A partir disso, o líder é eleito como tal. As pessoas confiam nele, elas querem participar do projeto, do processo, estar com ele, né? Então, essas são duas questões, Valdemar. Eu acho que os líderes têm que se acordar para elas, para fazer diferente a partir desse momento pós-pandemia e reiniciar e reinventar a organização.
São, de fato, duas questões profundas, professora Kedma. E temos tido o privilégio, Fundação No Cabral, Barro Soluções, os demais associados regionais, em trabalhar as nossas organizações, clientes, em parceria, trabalhando com eles e passando por esse processo de transformação. Você citou inicialmente a questão da incerteza. É um período crítico de altos níveis de incertezas que nós vivemos. E a situação de incerteza acontece quando a gente sabe onde estamos, mas não sabemos o que vai acontecer no futuro. E aí a gente não sabe quais são os efeitos da nossa ação. E isso afeta diretamente as lideranças com as suas equipes. E aí tem que mudar o modelo mental, tem que mudar a forma de atuar. Então, aquele paradigma antigo do controle, de fato, ele não funciona. O controle vira suporte aí para o processo, apenas. E a liderança tem que estar mesmo presente, como você sempre destaca, né? A liderança compartilhada faz toda a diferença aí numa trajetória que levará a organização para um futuro efetivo. Agora, nesse contexto, nós estamos vivendo um período em que vem se acelerando a chamada quarta revolução industrial. Já tem 4, 5 anos. E as organizações têm sido estimuladas com tecnologias maduras, soluções maduras, integrando a tecnologia, a biologia e a infraestrutura física, com soluções que afetam todos os setores. No Covid, nós não vimos nenhuma nova tecnologia ser criada. Nós passamos a ver um processo de aceleração do uso. Mas estamos no mundo do desconhecimento. E aí? Como é que ficam os nossos comportamentos nesse contexto para esse novo mundo, né? Como é que a senhora percebe isso, a Altina percebe isso, esse lado do comportamento das pessoas frente a um ambiente de incerteza, a um ambiente pandêmico que nos afeta emocionalmente e a um ambiente de ter de buscar o novo com uma série de novas soluções dentro de uma revolução 4.0?
Perfeito, Valdemar, eu quero fazer só um comentário e aí, Altina, eu queria ouvir você na sua experiência como executivo dentro da organização, assim que eu fiz esse comentário. Comentário é assim, a quarta revolução industrial, amigos, ela trouxe uma coisa rápida, nova, diferente de tudo que já aconteceu e implacável, né? Então, os cientistas dizem assim, estamos à borda de uma revolução tecnológica, porque é a transformação digital. E transformará fundamentalmente o quê? Valdemar, a forma como nós vivemos. Olha, passamos 6 meses trancados dentro de casa. Todo mundo com medo, todo mundo, né, sentindo falta de um abraço, de um sorriso. e alguma coisa dessa natureza, relações humanas. É, afetou também e vai afetar mais ainda a forma como trabalhamos e principalmente como nos relacionamos. Em sua escala, que é ampla, né? E é um alcance enorme e tem uma complexidade também muito grande, a quarta revolução industrial, ela vai ser uma mudança diferente de todas as que o mundo já viveu em quaisquer épocas. Então, por quê? Porque está afetando o modo como vivemos, como trabalhamos e como nos relacionamos em termos de pessoa, de comportamentos, de atitudes, de tecnologia, de absolutamente tudo. Tudo é novo, é lidar com o desconhecido. E isso está gerando um pânico total. Vou dar só um exemplo. Viajando essa sexta-feira passada, né, eu voltei para Belo Horizonte e eu vinha conversando com um comandante da TAM. Aparentemente, a gente achava que estava tudo tranquilo, que a TAM já tinha demitido 2.700 pessoas, e isso está acontecendo em todas as organizações. E então, os que ficaram estariam tranquilos porque já tinha passado e eles estavam lá. Não, essa semana ela está fazendo mais um alerta. Então, não vai haver mais essa tranquilidade. A organização já reduziu, já tomou a sua decisão estratégica, mas eu fiquei, graças a Deus, e está tudo bem. Não, todo dia é um novo dia. Não existe mais essa tranquilidade. Então, isso afeta a minha família, afeta o meu estilo de vida, minha condição financeira, a minha credibilidade junto aos meus amigos, a tudo, afeta tudo. Você tem percebido assim, Altina?
Tenho sim, professora Kedman. É impressionante como, digamos assim, nós fomos jogados em um mundo em que nós tivemos que enfrentar rapidamente nossos próprios medos. Né? Então, de repente, na minha frente, todos aqueles desafios que talvez, por alguma razão pessoal ou profissional, eu tivesse postergado, eles vieram para ficar ao meu lado, à minha frente. Então, o que é que nós estamos percebendo nesse contato com as empresas e com os executivos? De repente, nós precisamos do quê? Estar preparados para termos autoconsciência emocional e ter também o domínio pessoal. Aquilo que Peter Senge diz em 1990. Né? Então, é regular. Por quê? Porque sem o domínio pessoal, sem esse autocuidado, sem essa autoconsciência, eu não vou poder liderar as minhas equipes no formato que eles, digamos, precisam. Então, o que eu percebo hoje é o líder, o executivo, além de estar preocupado com o seu autocrescimento, o seu autodesenvolvimento, ter que lidar com questões emocionais que afetam as suas equipes, tendo que desenvolver um equilíbrio emocional para dar conta dos desafios externos e manter toda uma forma de trabalho que leve as pessoas, mesmo com esse medo, como a senhora coloca, né? Com esse receio de que será que preservarei meu emprego, mas no mínimo desse caos, eu tenho que ter um ponto de equilíbrio que diga assim, não, eu tenho que confiar. Né? Então, o mínimo de confiança, o mínimo de segurança, essas pessoas têm que ter. Então, eu vejo hoje, muito mais do que outras vezes, essa preocupação da humanização. Eu acho que a tecnologia surgiu, ela tem o efeito dela, mas também o processo de humanização nunca se fez tão presente nas organizações. De formas diferentes, é claro, de formas diferentes, em escalas diferentes, porque aquelas pessoas que têm um nível de conscientização já mais trabalhado, é claro que vão reagir de forma diferente e já vão estar mais aptos para lidar com essas grandes questões que surgiram nesse período.
Sim, Valdemar.
Você citou aí no final o exemplo da TAM afetando as pessoas aí já num segundo movimento. E a Altina traz a importância da autoconsciência, do autocuidado, de cuidar da sua própria carreira. Eu sei que você está sendo provocada para dar palestra, nos explicar em função dessas mudanças todas, inclusive de estratégia de negócio, de modelo de negócio, de tecnologia, de modelo de gestão de pessoas, de novos mercados, de novos hábitos de consumidores, etc., será o fim das empresas tradicionais?
Meu querido, algumas empresas tradicionais não resistirão. Quem são elas? aquelas que continuam perseguindo certeza e controle. Eu ouvi um CEO um dia desses agora, depois da pandemia, diante de um diagnóstico que eu fiz para ele, ele dizer: mas eu trouxe a organização até onde ela chegou, com absoluto sucesso, da forma como eu estou fazendo. Por que eu preciso mudar? Então, você está falando, Valdemar, de uma coisa muito séria chamada modelos mentais, que são hábitos mentais, né? Aquilo que na minha trilha, na minha carreira profissional, que eu aprendi que me leva ao sucesso, eu me fixo naquilo e eu não reviso mais. Não, no mundo de hoje, como o próprio Drucker dizia, aprender hoje, desaprender e reaprender. Aplicar amanhã o que eu aprendi hoje, o que se chama de aprendizagem ágil. A liderança que vai liderar a partir de agora, inequivocamente, que chama-se liderança 4.0, ela tem que ter essa experiência significativa todo dia de aprender, desaprender e reaprender e aplicar em seguida junto com a equipe. Então, algumas organizações grandes, elas não estão conseguindo serem ágeis nesse processo. Por quê? Muito estratificadas, muito verticalizadas, e o líder lá em cima não conseguiu revisar o modelo mental dele. E aí, veja, Valdemar, tem outra coisa importante, tranque de novo. Ele diz: tudo que o líder maior faz desce em efeito cascata na organização. Se ele não se reinventou, que é o que a Altina está falando, ele não fez o processo de autoliderança dele, ele não revisou os modelos mentais dele, e ele não passou a ser agora o facilitador, está junto com a equipe todo dia, humildemente dizendo: temos um problema hoje, como vamos resolver? E ouvir, deixar que se instale o ownership sense, o accountability. Ou então dizer: temos um problema sério hoje que exige uma solução criativa, inovadora, e confiar, delegar, né? Mas acompanhar, estar junto. Se ele não revisa isso, não consegue ser esse líder facilitador, o efeito cascata, ele derruba a empresa. Quanto maior a organização, maior a queda, mais rápida a queda. Então, o que nós estamos dizendo é: algumas empresas tradicionais, elas vão desaparecer. Nós já tivemos isso há algum tempo atrás. Valdemar, você não vai me deixar falar sozinha na idade. Você se recorda de uma empresa chamada Nesbla? De uma empresa chamada Sears Roebuck? E outras mais lojas de departamentos, Loper, né? Elas passaram por esse processo, o mundo já passou por esse processo. Quando a terceira revolução industrial se instalou, e elas não aguentaram. Elas morreram em São Paulo, por exemplo, Mapim, né? Então, outras mais que foram. E a exemplo disso, agora nós vamos ter isso repetido. Mas será que nós não aprendemos? Então, eu estou amando essa iniciativa da FDC e Barros Consultor Soluções, porque nós estamos todos, eu faço parte das duas, né, preocupados em dizer assim: nós podemos te ajudar a agilizar esse processo. Olha a Altina no processo de coaching, olha você olhando para as organizações dentro de um cenário de perspectivas, né? Olha, eu estou lá dentro da organização com conhecimento novo, com metodologias, ferramentas e instrumentos que auxiliam as organizações a fazerem com maior agilidade esse processo. Então, a segunda questão na sua pergunta, que é profunda, Valdemar, é que assim, chegou a era do fim dos empregos. William Bridges é quem mais estuda isso. Há 20 anos ele está publicando textos a esse respeito, dizendo assim: olha, vai chegar o fim do emprego. E na realidade, Drucker também falou isso lá no livro Administrando em Tempos de Grandes Mudanças, que agora foi traduzido com o nome de Administrando em Tempos de Grandes Transformações, quando ele falou assim: no século 21, terceiro milênio, nós vamos ter uma grande crise de liderança com impacto social e econômico, e podemos até inverter, né? Econômico e social, aonde nós não teremos mais empregos. E por quê? Só três áreas, ele diz, vão sobreviver. A primeira é a área do agro. O agronegócio vai sobreviver muito bem. A segunda área é a área de serviços. E aí eu vou parar um pouquinho nessa, dizendo assim: o que, que vai ser serviço? As organizações, elas vão ser muito enxutas, elas vão ter cargos muito mais complexos, porque são cargos que entendem de todo o negócio, de todas as áreas de funcionamento da organização, e olham para fora, acompanham a mudança estou dentro da organização junto com o líder, alinhando a cultura e trazendo ideias para reinvenção organizacional. Então, são poucos cargos e muito complexos. E quem são as outras pessoas que vão ajudar a organização nos seus projetos? São os prestadores de serviço. Então, eu tenho poucos CLT e eu tenho mais PJs. Mais PJs e assim, que entendem do meu negócio e que me ajudam no processo de criatividade, inovação, reinvenção contínua. Então, eu não vou mais aumentar o meu quadro, porque a minha experiência já foi a seguinte, isso está acontecendo de 2 anos para cá. Ah, saiu um grande executivo de uma grande organização. O mercado antigamente corria rapidamente e dizia, uau, é esse indivíduo que eu preciso, seja de que área. E aí ele entrava, 6 meses depois, a organização dizia assim, nossa, eu imaginei que você fosse diferente, que você fosse me ajudar nisso, mas você não está com tchau. Por quê? Porque ele já saiu da outra organização, porque ele não mudou os modelos mentais, porque ele não se reinventou, e porque ele não ajuda mais a organização a se reinventar. E aí, quando ele chega na nova organização, ele chega com todos esses ranços, esses hábitos mentais antigos. Então, o fim do emprego passa por essas duas questões. Por isso, eu preciso estar extremamente atualizado, fazer o meu processo de autoliderança, eu preciso olhar o todo, o grande, o general. General no sentido americano, né? O general. Ou seja, eu não posso ser mais um especialista apenas. Eu sou um especialista, sim, mas dentro de um contexto complexo que eu preciso entender e dominar. Aí, sim, só uma frase para você entender, finalizando essa pergunta que você me fez, Valdemar. A era da estabilidade e da previsibilidade do emprego chegou ao fim. Essa é uma frase do William Bridges. E ele diz assim, a oferta de talentos qualificados não cresce no mesmo ritmo das economias aceleradas, em especial em posições de liderança. Então, qual que é o grande problema que as organizações vão ter? Não ter pessoas competentes para assumir a sua vacância. Por isso, ela deveria estar formando. E ela não fez, e agora não tem mais tempo. Olha, há muitos anos atrás, o Ron Charan escreveu o livro Líder Criador de Líderes, quando ele diz que as organizações precisam se transformar em fábricas de líderes, que a liderança está desaparecendo do mundo. E elas não ouviram. E elas não fizeram isso. Algumas poucas fizeram. Criaram academias de liderança, criaram escolas de talento. Eu mesma fundei várias, né? Montei várias. E essas vão conseguir. Mas aquelas que não ouviram o conselho do Charan, infelizmente, não vão ter mais esse tempo e não vão achar esse profissional pronto no mercado. Então, grandes organizações vão desaparecer, sim. Outras vão ser reduzidas, né? E outras vão ter que se reinventar gloriosamente.
De fato. Você cita aí alguns pontos vitais que todos nós precisamos estar muito atentos, pensando aí numa retomada para a transformação das nossas organizações, para um crescimento sustentado no tempo, para que possam realmente ser relevantes para a sociedade. Agora, você citou liderança 4.0, o líder ágil, a mudança de modelo mental. Então, pensando aí nesses componentes, né? Que mente é essa? Que mentes são essas para o futuro de um líder ágil que se comporta com liderança 4.0 para poder percorrer essa trajetória que nós estamos falando, diferente de levar a organização ao seu desaparecimento? Pelo contrário, é de gerar uma verdadeira transformação vinculada ao seu propósito, com a visão de futuro arrojada, com modelos de negócios revisitados e evoluídos e muito atentos ao que está acontecendo de transformação no mundo.
Aldemar, eu vou responder essa pergunta continuando o que a Altina estava falando. A primeira frase que eu quero deixar, que é contundente, é assim, precisamos de líderes que sejam emocionalmente inteligentes, é o que a Altina estava falando, e verdadeiramente dispostos e capazes de estimular a inovação em seus times, equipes sinérgicas. Se o líder não souber formar, desenvolver e reter equipes sinérgicas representando todas as áreas da organização com uma relação clara, com valores transparentes, sólidos, ele não vai conseguir. E ainda mais, modelar e defender o trabalho cooperativo, é um por todos e todos por um. Então, esses líderes, eles são líderes que capacitam em vez de comandar. é manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou. O líder que está preso na sala dele, acabou. Ele tem que sair dessa zona de conforto, está no meio da equipe o tempo todo com ela, desafiando, facilitando o processo de pensar diferente, de chegar a soluções criativas, né? Então, eles são pessoas movidas por empatia. Entende o que é o ser humano, instala boas relações e emocionalmente equilibrados e equilibrando também as pessoas, porque o alto índice de doenças agora, depois da pandemia, olha, os dentistas não têm mais horário, porque as pessoas instalaram, de um modo geral, bruxismo e roeram os dentes. As pessoas estão com síndrome do intestino irritável, passando mal, as pessoas estão com síndrome do pânico. Então, são muitas doenças dessa era que tiram o equilíbrio emocional, mas o líder tem que estar ali trazendo o equilíbrio emocional, né? Então, eu diria para você que, principalmente, esse líder, ele tem que ser muito bom em revisar os modelos mentais dele e ser bom em 5 áreas. Primeiro, autoconsciência, como a Altina falou. Ele tem que se revisitar continuamente, revisar os modelos mentais dele e estar pronto para liderar o tempo todo. Segunda, agilidade com pessoas, ler as pessoas, ir ao encontro delas empaticamente e ajudá-las, orientá-las, desafiá-las. Terceiro, agilidade com resultados. O resultado é nosso, todo mundo contribuindo, olhando nos vários ângulos, né? Acompanhando a mudança de mercado e, mais ainda, principalmente, alinhando a cultura interna da organização para que o clima seja bom. Quarto, agilidade mental. Ele tem pensamento crítico e se sente muito confortável ao analisar o cenário, as complexidades do cenário, olhar para as tendências e criar soluções. E, em quinto lugar, agilidade com mudanças. Não dá para esperar para depois de amanhã, não. É hoje. Então, mudar continuamente. Se eu estiver aberto para isso, eu vou ser um líder 4.0. Aprendendo, experienciando e vivenciando todo dia junto com a equipe. Aprendizagem ágil. Aí eu vou ser um líder 4.0.
Bem, é importantíssimo nós podermos ver aí quão vital é que a gente se comporte de maneira diferente. Altino, finalizando aí muito brevemente, como é que o autocuidado, essa autoconsciência, ajuda para essa sinergia de equipe que a professora Kedma nos trouxe tão bem atenção?
Eu acredito que o autocuidado, ele advém da autoconsciência. Porque nós estamos percebendo ultimamente que, se nós não dermos um limite às nossas necessidades pessoais e profissionais, isso aí vai nos levar ao adoecimento. Porque hoje, quer dizer, a empresa e a família, elas estão muito integradas. Quem vai dar um limite para isso? Com certeza, talvez não seja a empresa da forma que a gente espera. Então, nesse momento, o próprio, digamos, líder e suas equipes deverão ter também uma definição muito clara dos seus tempos. O tempo do trabalho, o tempo da família, o tempo do lazer. Quer dizer, essa grande inteligência emocional de dar espaço para várias áreas da sua família. E olhe só que isso pode ser uma armadilha atualmente. Se você não tiver esse autocuidado, você pode perder as rédeas da sua vida. Então, mais do que nunca, com essa consciência, com essa autoconsciência emocional e com esse conhecimento das suas próprias necessidades, eu posso definir esse autocuidado em relação à minha saúde física, emocional, mental e espiritual. Porque só eu posso dar os devidos limites, porque eu os conheço mais do que qualquer outra pessoa. Essa é a minha visão sobre o que nós estamos vivendo hoje.
Eu percebi aqui 3 lições. A primeira delas, a gente aprender a dialogar com a incerteza. Foi muito bem destacado no começo. Segunda delas, a nossa habilidade de ser ágil, líder ágil, liderança 4.0. E a professora Kedma falou aí, aprender, desaprender e reaprender rapidamente. E a terceira, é importante que a gente aprenda a se autoconhecer profundamente, cuidar das relações, e aí sim traz essas características, essas competências do líder ágil, né? Tem que ser ágil, flexível, continuar sendo orientado a resultado de maneiras diferentes e resiliente. Qual seria a sua mensagem final, professora, tratando esse tema tão importante da humanização num contexto de um mundo de revolução 4.0 em que nos encontramos?
Queridos amigos, líderes principalmente, quero dizer para vocês que nós usamos de fingimento durante muito tempo, até principalmente a pandemia. Nós fizemos de conta que éramos líderes, nós fizemos de conta que instalávamos relações rígidas com a família, porque tantas famílias se esfacelaram agora na pandemia, né? Com os times, não. Nós sempre fomos autoritários, nós sempre fomos arrogantes, nós sempre achamos que tivemos o controle. Se nós formos humildes para admitir isso, né, nós vamos entender que relacionamento é pessoal. Esses temas todos que você pode exercer, a gente já vem falando e estudando isso há muito tempo. A questão não é o estudar, o saber, é a prática. Tem que mudar a prática, é just now. Já é para antes de ontem, nós já estamos muito atrasados. E por isso eu quero encerrar lendo um indivíduo que eu amo de paixão, leio, e desde a minha formatura, eu já fiz o meu discurso, fui oradora, lendo um texto dele. Chama-se, é um coleguinha meu de jardim da infância, chamado Bertolt Brecht. E ele tem um texto que eu amo, e que eu quero deixar para os líderes, com muito carinho nessa tarde, dizendo assim: o nosso tanque general é um carro forte. Derruba florestas, esmaga 100 homens. Mas tem um defeito, precisa de um motorista. O vosso bombardeiro, general, é poderoso, voa mais depressa que a tempestade e transporta mais carga que um elefante. Mas tem um defeito, precisa de um piloto. O homem, meu general, é muito útil, sabe voar e sabe matar. Mas tem um defeito, sabe pensar. Amigos, essa é a hora de repensar, começando consigo mesmo. Eu vou me repensar e a prática a partir de agora, seja com a minha família, seja com o time da organização, no clube, não importa onde, vai ser diferente. Eu vou ser um líder 4.0. Boa sorte, sucesso, felicidades para você.
Muito obrigado a vocês, lindíssima mensagem final. E tem tudo a ver com o momento em que estamos. Recomece para transformar.
Quero agradecer por estar mais uma vez conosco e pedir que você nos siga no @somosbarros. Até a próxima!